Fala, meus amigos cineastas. Hoje a gente vai falar, cara, sobre o futuro do cinema. Mais precisamente, a gente vai estar falando sobre maneiras e saídas aí pra gente conseguir ganhar dinheiro com essa parada. Afinal, é possível ganhar dinheiro com o cinema? É possível viver dos nossos filmes? É possível a gente, tipo, fazer essa parada acontecer sem depender da Ancine, sem depender de editais, leis de incentivo do governo? É possível fazer dinheiro com essa parada de forma 100% independente? É isso que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast, que voltou com mais uma temporada aí. Dessa vez, eu quero focar somente em monetização, distribuição, marketing e branding para cineastas. É isso aí, vamos pro episódio. Cara, o episódio de hoje ele é baseado em um post que eu fiz lá no meu Instagram, beleza? Se você não viu, dá uma olhada lá, Clube do Cineasta. Se você não viu, não tem problema nenhum, na verdade, porque é o seguinte, a gente vai dissecar essa parada aqui, vou fazer um resumo do post e quero me aprofundar mais nisso, porque como a gente sabe, o Instagram é muito limitado, é muito limitante, na verdade. Então vamos entender mais a fundo qual que é o futuro do cinema independente. As pessoas ainda compram filmes hoje em dia? As pessoas pagam por uma mídia hoje em dia? Vamos lá, antes de a gente entrar nesse quesito de fato, se você não sabe quem eu sou, tá chegando agora, tudo bem, eu vou te falar quem eu sou rapidamente. Eu sou Evaldo Matos, cineasta 100% independente, e a minha especialidade, cara, nos últimos tempos tem sido fazer filmes chegarem às pessoas, tá? É o que eu faço lá na original.com, se você não conhece, já vou te falar mais sobre isso, mas é o seguinte, eu basicamente me especializei em marketing, branding para cineastas, para artistas independentes. Então, eu encontro maneiras de fazer filmes independentes que de outra forma não conseguiriam nunca encontrar um público, muito menos que pagasse por ele, e faço esses filmes chegarem às pessoas. Eu basicamente faço mentoria com cineastas para que eles aprendam a monetizar as suas produções, ainda que de baixo orçamento, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, cara, deixa eu te falar da Original, que é aí a nossa plataforma de streaming 100% independente, 100% nacional. Você vai encontrar lá, é a Netflix do cinema brasileiro, tá? Você vai encontrar filmes e séries, curtas e longas, totalmente nacionais, de guerrilha, independentes. E se você quiser apoiar essa causa, quando eu digo apoiar essa causa, é literalmente apoiar o cinema independente brasileiro. Porque quando você contribui com R$9,90, que é o valor da assinatura, para você ter acesso a uma porrada de filmes, você vai estar diretamente apoiando os cineastas, cara. Você vai estar ali fomentando de fato a cultura, não apenas de boca, como muitos fazem, mas você vai estar de fato colocando dinheiro no bolso desses artistas que trabalharam tanto para criar obras incríveis, às quais você vai ter acesso por R$9,90. Link tá aqui embaixo, dá uma conferida lá. E é isso aí. Cara, seguinte, eu vou ler aqui o post que eu fiz lá no Instagram, tá? Pra gente. Pra te dar uma contextualizada aí, caso você não me siga, o que é muito provável que você não me segue, porque, pô, eu tô com 1.000 e poucos seguidores. Então, se você quiser saber mais sobre cinema, lá no Instagram, Clube do Cineasta. É o seguinte, vou abrir aqui o post no meu computador pra gente ter uma noção do que foi que eu falei sobre o futuro do cinema. Cara, essa parada nem é o futuro do cinema, isso aqui basicamente é coisas que já acontecem no cinema independente fora do Brasil. Só que a gente aqui demora um pouquinho mais pra gente entender como é que funciona o jogo, né? A gente ainda joga muito aqui um jogo de adolescente, então vamos entender como é que vai ser jogar um jogo de adulto no cinema independente daqui pra frente, certo? Antes que você tenha objeção de eu não fazer ideia do que eu tô falando, cara, eu basicamente estudo essa parada dia e noite. É o que eu faço da minha vida. Eu não sou bom em esportes, eu não sei fazer mais nada. O meu negócio é cinema e monetização de filmes, beleza? Tá, vou listar pra vocês aqui os obstáculos que eu falei no post, que é basicamente: a Netflix alterou a percepção de valor de um filme. Hoje o público se acostumou a ter filmes de graça ou ter a impressão, a percepção de ser de graça, certo? Por quê? Porque o cara paga ali a mensalidade e tem ali um catálogo enorme de filmes, então ele tem a impressão de ser de graça, certo? Exatamente como você tem com a Original, então dá uma conferida lá também. Cara, segundo problema, a geração que está surgindo, a geração Z, até millennials, esses caras nunca alugaram um filme na vida. Simplesmente eles estão acostumados a não pagar por mídia, a não pagar por entretenimento. Tudo que eles consomem vem de graça pra eles, tá? Ou eles têm a percepção de ser de graça. Por exemplo, a minha namorada, né? Ela é um pouco mais jovem, ela tem 21 anos. E, cara, os costumes dela em relação à internet são totalmente diferentes dos meus, que tenho 28. Ela basicamente, nem sei se posso falar isso aqui, mas dane-se, ela não paga por aplicativos, tá? Eu já conheci ela assim, até tipo, meio que dei um esporro nela pra ela meio que mudar, né, cara? Porque é o seguinte, ela costuma hackear aplicativos, entende? Então, se essa geração não é acostumada nem a pagar por aplicativos, sabe, que eles vão usar de fato, imagina por um filme, cara. Você acha que uma pessoa que hackeia aplicativos vai querer pagar por um filme? Certo? Terceiro problema, cara, concorrência desleal, tá? Somente nos últimos 3 anos foram lançados mais filmes e séries do que em toda a história da humanidade antes, certo? Até porque a história do cinema não é tão longa assim, né? Cento e poucos anos aí, mas nos últimos 3 anos, cara, foram lançados mais conteúdos audiovisuais do que em toda a história. Tá tão concorrido, cara, que os festivais de cinema, mais importantes, obviamente, né? Porque esses menores aí, a gente já vai falar um pouco deles. Mas os mais importantes, como Cannes, como Tribeca, como Sundance, esses festivais têm que aumentar o preço das taxas de inscrição dos filmes. Eles são obrigados a aumentar. Por quê? Porque, cara, tem muito filme se inscrevendo, então eles querem incentivar as pessoas a literalmente não mandarem mais filmes. Por quê? Porque eles não conseguem. Os organizadores de Sundance já falaram isso claramente. Eles não conseguem assistir todos os filmes. Teve uma edição aí que eu não vou lembrar o ano, não sei se foi de 2016, 2017, que os caras receberam 17 mil filmes inscritos. Quem que tem tempo, cara, de ver 17 mil filmes para colocar ele no festival, certo? Então os caras tiveram que desencorajar as pessoas a mandarem filmes. Olha a concorrência, e você ainda tem coragem de falar que o sistema tradicional não mudou, não está quebrado? Eu tô falando aqui, cara, de filmes de vitrine, certo? Filmes, nossa, com estética impecável, com técnica impecável. Imagina nós que somos produtores de baixo orçamento, esses caras que têm grana infinita no exterior para fazer filmes, esses caras não conseguem entrar em Cannes, esses caras não conseguem entrar em Sundance, ok? Imagina nós, cara, sem grana para fazer uma produção no nível que a gente quer de fato, entende? Quarta prova de que o sistema tradicional está quebrado. TVOD. O que é TVOD? Transitional Video On Demand. Que, para quem não sabe, é basicamente uma transação on demand de vídeo. Ou seja, quando você literalmente passa o cartão de crédito em troca de um conteúdo audiovisual. Você transicionou, não sei se seria a palavra, mas enfim, o seu filme em troca de um valor monetário, certo? Basicamente, quando você põe o seu filme no Google Play, Amazon Direct Video e equivalentes, certo? Basicamente, quando você literalmente vende o seu filme como um produto ali, que a pessoa compra, paga e ela recebe o filme para download ou para assistir. Essa parada, nem os filmes de Hollywood, cara, estão lucrando mais com isso, cara. Isso porque eles têm The Rock, Tom Cruise, eles têm os caras que trazem dinheiro para os filmes. Eles têm os caras que só de ver o cara no pôster do filme, a dona de casa compra. A dona de casa não necessariamente, né? Mas enfim, as pessoas compram, cara. Por quê? Porque tem nomes conhecidos. Imagina você que não tem atores conhecidos no seu filme, certo? Quinto problema: público extremamente mais do que nunca antes fragmentado. Cara, a audiência nunca esteve tão dispersa. Séries como Friends, que costumavam pegar 20 milhões de telespectadores por episódio, era normal o cara ter 20 milhões. Hoje em dia, se uma série pega 10 milhões, ela é considerada um super hit, tá ligado? Ela é tipo aquela série que bombou demais. Sexto problema, cara, os festivais de cinema mudaram e mudaram para sempre, tá? Já é notório que os festivais de cinema já deixaram de ter eficácia que eles tinham no passado e eles estão se tornando, cara, eventos muito nichados. Tá? Onde basicamente ali só vai cineasta, só vai gente mesmo que é muito do nicho do cinema. O público não vai em festival de cinema, cara. Até dói falar isso em voz alta, né? Mas é o que sempre aconteceu, só que ultimamente. Nossa, cara, tem uma parada também com o festival de cinema que sempre me incomodou, que é basicamente o seguinte: quando alguém consegue lucrar com o festival de cinema, não o cineasta, o organizador do festival. Quando esse cara aprende a lucrar com isso, outras pessoas veem esse modelo e começam a replicar. Então começa a aparecer muito festival de cinema. E basicamente o que o cara tá vendendo ali é um inflador de ego para cineastas. Porque qual é o cineasta independente que não gosta de ter um post no seu Instagram dizendo que ele entrou em um festival, dizendo que o filme dele foi selecionado? Qual cineasta não gosta de ter a imagem do símbolozinho, o Laurel, que eu não sei como é que é o nome em português para isso, sei lá, aquelas florzinhas de ouro no pôster do seu filme? Qual o cineasta que não gosta de ter essa parada? Então, basicamente, isso é um inflador de ego, certo? Que não serve pra absolutamente nada. Só que é o seguinte, cara, muitas pessoas começaram a criar festivais só para lucrar. Basicamente, eles cobram dos cineastas ali, sei lá, 5 dólares, 10 dólares, para escrever seu filme. E o cara escreve o filme dele, teoricamente ele ganha, só que ele não ganha absolutamente nada. E só quem ganhou de fato foi o cara que organizou o festival, certo? E tem muita gente fazendo isso. Então, cara, festivais estão ficando cada vez mais commodity, cada vez mais, tipo, sabe, perdendo a relevância total. Então, mano, a gente tem que achar outra maneira. Já foi o tempo, cara, que festivais de cinema começavam carreiras. Nossa, nos anos 90, mano, eu sempre falo isso. Só o fato de você fazer um filme, você já tinha conseguido. Os holofotes já estavam em você por você ter um filme, você já era um cineasta. Aí eu continuo o post no meu Instagram e falo assim: olha, antes que você desista do cinema e vá vender miçanga na praia, é o seguinte, é possível sim, hoje e no futuro, lucrar, monetizar o seu filme independente, seu filme de baixo orçamento. Isso é possível, cara. A gente vai entender agora o futuro disso e eu vou tentar me aprofundar o máximo que eu conseguir. Vamos lá. O que que eu quero dizer com cinema independente? É basicamente filmes que não têm dinheiro para alcançar as massas. Não é um Disney Plus, não é Netflix, que tem orçamento de marketing infinito que você alcança multidões e fala com qualquer ser humano. Não. A gente, você cineasta independente que não tem grana para alcançar todo mundo, o futuro você vai ter que nichar o seu filme. O que é nichar o filme? Antes de tudo, o que é um nicho? Cara, nicho é basicamente uma parcela da população. Tem a população ali, todo mundo, só que tem uma parte dessas pessoas que gostam da mesma coisa, que tem um interesse em comum, que tem interesses em comum, e nos Estados Unidos eles chamam isso de identity group. Grupos de identidade seria a descrição mais correta. Por exemplo, eu dei exemplo no post evangélicos, tá? Os evangélicos são um nicho, são um grupo que se identifica com uma coisa só, uma coisa que une eles, que talvez aqui no caso seja a fé cristã, certo? Fãs de futebol é um nicho, são pessoas que são unidas, ainda que não fisicamente, por um interesse em comum, seja um time, seja a seleção, entende? Cara, aí eu. Outros exemplos que eu dei, góticos, que gostam ali, que eles se identificam de uma maneira, têm os mesmos interesses, os mesmos comportamentos sociais, talvez. E eu usei também exemplo de cineastas. Por quê? Porque nós somos um nicho. A gente gosta da mesma coisa, no final das contas. Então isso meio que nos separa das outras pessoas e nos coloca nessa caixa. Cineastas, pessoas com gostos, interesses semelhantes, ok? Então, o futuro vai ser o seguinte, cara. Você basicamente vai ter que aprender a nichar e subnichar o seu filme. Que basicamente, a grosso modo, é escolher um grupo de identidade, uma parcela da população e fazer o seu filme para essas pessoas. Não tentar agradar todo mundo. Você não tem dinheiro para chegar em todo mundo. Você não tem recurso, marketing, você não tem estrutura e nem tempo para isso, certo? Então, a maneira mais viável de nichar o seu filme é escolhe um grupo de pessoas, serve essas pessoas. Faz um filme muito legal para essas pessoas e aí sim você vai conseguir cortar a concorrência com a Netflix, com os outros streamings. Por quê? Porque esses streamings, esses estúdios estão falando com todo mundo, cara. Eles não estão falando com aquele grupo específico de pessoas. Até esses tempos agora estão começando a falar mais. Só que tipo, o status quo disso é eles falam com as massas, tá? Então você, como não tem dinheiro para chegar nas massas, vai falar ali com uma certa parte da população. Vai ser mais barato para você fazer isso, você não vai ter concorrência nenhuma nisso e as pessoas vão gostar muito mais e vão estar muito propensas a assistir o seu filme. Mais um exemplo da minha namorada que eu vou dar. Ela é louca pelo RBD, certo? A banda lá, mexicana e tal, que fez sucesso no passado. E, cara, a minha namorada, apesar de tudo, apesar de estar comigo há muito tempo não, 2 anos, ela não gosta de filme brasileiro. Ela é daquelas pessoas que, enfim, infelizmente já desenvolveram ali, já associaram o filme brasileiro a produto de má qualidade, má atuação. Ela basicamente não gosta de filmes brasileiros, cara. Me dói falar isso, já tentei mudar a mente dela, só que é difícil. E ela não gosta de filme independente, cara, que são filmes de baixo orçamento, são filmes menores, filmes sem muita grana, com uma estética não em nível padrão hollywoodiano, entende? Só que é o seguinte, eu perguntei para ela: se você visse um filme independente sobre RBD, onde a personagem principal gostasse muito de RBD, você assistiria? Ela falou sem pensar: óbvio que eu assistiria. Por quê? Porque ela é louca por RBD. Então ela faz parte de um nicho. Você entende quando você nicha o seu filme, você já quebra total muitas objeções e muita concorrência? Por quê? Porque você tá falando com alguma coisa ali que é da pessoa, que faz parte do mundo dela. Então ela se identifica instantaneamente. E as chances de ela assistir seu filme são muito, muito maiores. Pessoas que não necessariamente assistiriam seu filme se ele fosse de um tema genérico que não falasse particularmente com ela. E eu fui mais a fundo, né? Porque eu sou um cara estudioso dessa parada. Eu perguntei: você pagaria pra ver esse filme? E ela falou: sim, eu pagaria pra ver esse filme. Por quê? Porque ela é louca na porra do RBD. Então, cara, entende onde eu quero chegar com isso? O futuro do cinema independente será nichar por todos esses motivos que eu te falei antes. E não te estressa que eu vou falar muito mais sobre isso aí no futuro. Já me perguntaram lá no Instagram como nichar o filme. Tô preparando o meu livro que vai ficar, olha, completíssimo para você de fato monetizar e ganhar dinheiro com seu filme independente na internet sem intermediários, beleza? Isso daqui é só uma amostra, cara. A segunda coisa que vai acontecer no futuro já tá acontecendo na verdade, só que a gente tá um pouquinho atrasado aqui nisso, né, no Brasil ainda, mas a gente tá chegando lá, vamos lá. Os cineastas, assim como músicos, assim como os escritores independentes estão fazendo, eles vão se tornar marcas, tá? Você vai sair de trás do seu filme, tá? Logo, logo, os cineastas serão marcas. O que que eu quero dizer com isso? É o cara que vende a si mesmo como cineasta. É o cara que tem uma página no Instagram, no Facebook, não do filme dele, mas dele como profissional, como um criador, como um artista. É isso que eu quero dizer quando eu digo que cineastas se tornarão marcas. Não tem nada a ver com empresa. Não é. Uma empresa não é uma marca. Uma empresa é uma parada totalmente diferente. Uma marca, cara, é algo que você reconhece, sabe? É algo que tem ali o seu branding. É difícil pôr isso em palavras, né? Mas eu espero que você esteja pegando a ideia aqui, cara. Qual que é o status quo dessa parada atualmente? Basicamente, você conhece um filme e depois você vai conhecer o cineasta daquele filme. Tô falando aqui de filme independente, tá? Pelo amor de Deus. Você conhece um filme, você tipo vê um filme no festival, você vê um filme no YouTube, e se você se interessar, você vai pesquisar por esse cineasta e conhecer ele. Mas você conheceu o filme foi a porta de entrada. Só que a tendência, cara, é isso se inverter no futuro. Os cineastas vão começar a se tornar artistas que vão aparecer mais marcas, e é através dele que a gente vai conhecer o filme do cara. Por quê? Porque, cara, como vai ter muito filme, como já tá tendo muito filme, vai ser difícil você encontrar um filme aleatoriamente. Você vai muito mais facilmente encontrar um cineasta que tá produzindo conteúdo que você goste. Isso eu quero falar para o público em geral, certo? Pessoas como a minha namorada, que não necessariamente gostam de cinema independente, mas se ela vê alguém falando sobre RBD, ela vai conhecer essa pessoa. E se essa pessoa fizer um filme, ela vai assistir o filme dessa pessoa. Entende agora? Como essa pessoa, sendo um cineasta, ele foi a porta de entrada para o filme e não o contrário. E cara, o seu nome vai ser muito maior do que o seu filme, e em alguns casos vai ser, como eu acabei de falar, o marketing para ele. Terceira coisa que será normal no futuro: criação de audiências para cineastas. Vamos lá. Você já tá vendo aqui, cara, que o mercado mudou para sempre, tudo tá diferente. E o que tá morrendo também são os intermediários. O que que são os intermediários? É basicamente uma agência de viagem, tá? Para e pensa, antigamente, antes de existir internet por si, você tinha que ir numa agência de viagem para eles comprarem sua passagem, reservarem seu hotel, escolherem os, sei lá, destinos mais baratos. Só que hoje você faz tudo na palma da mão. A mesma coisa com filmes independentes. Os intermediários são os distribuidores de filmes independentes. No futuro, essa parada vai começar a morrer como já tá morrendo nos Estados Unidos. Cara, tem distribuidores americanos de filmes independentes que eles não estão conseguindo mais se sustentar no mercado. Os caras estão literalmente falindo. E lá, que é um mercado extremamente consolidado, muito mais sofisticado do que aqui, onde os caras estão alguns anos à nossa frente, isso já tá acontecendo. Não vai demorar nada para acontecer aqui no Brasil também, cara. Então o que que vai acontecer? os cineastas vão seguir o caminho de outros artistas independentes, como músicos independentes já estão fazendo, como escritores já estão fazendo, como artistas plásticos estão fazendo. Os caras estão criando sua própria audiência. Hoje em dia, músicos não precisam mais de gravadoras para venderem álbuns, para terem sucesso. Escritores não precisam mais de editoras para lançarem seus livros, cara. E assim, cara, os cineastas não vão mais precisar logo de distribuição de terceiros. O pessoal vai aprender a criar sua própria audiência, vai aprender a nutrir sua base de fãs e apoiadores, e então vai vender os seus filmes diretamente para essas pessoas. Isso é o futuro, goste você disso ou não. Adapte-se você a isso ou não, é o que vai acontecer. Quarta coisa muito interessante do futuro, elevação da experiência. Cineastas encontrarão formas de criar experiência, desde eventos temáticos relacionados ao filme, lançamentos em cinemas menores, festas específicas para aquele nicho, eventos, experiência 1 a 1, consultoria e produtos auxiliares. Cara, eu vou fazer um estudo de caso lá no Instagram sobre uma cineasta americana que ganhou muita grana mesmo, lançando o filme dela em um cinema por vez. Mas não é cinema tradicional, não. Não tô falando de Cinemark nem nada disso. Tô falando aqui de cinema assim, independente. Só basicamente o telão e as poltronas. Ela literalmente entrava em contato com um cinema por vez e ela ganhou milhares de dólares fazendo isso. E eu vou falar lá no Instagram como que ela fez isso. Então, se quiser dar uma olhada, já olha no meu Instagram. O post deve estar lá e dá uma procurada, certo? Por quê, cara? Porque esse é o futuro. A gente vai ter que aprender a criar novas experiências para os espectadores. Só lançar um filme não basta mais, cara. Isso virou commodity. Isso é o mínimo, entende? Hoje em dia tem muita concorrência. Você não concorre só com Netflix, só com Disney Plus. Você concorre com Instagram, com YouTube, com WhatsApp, com qualquer coisa que tire a atenção do seu filme e faça a pessoa sair da aba do seu filme e fazer outra coisa, certo? Então, para você conseguir atrair essa pessoa de maneira bem sucedida e de uma maneira que ela realmente queira estar ali, você tem que sair do jogo antigo. Não funciona mais só mandar o seu link para as pessoas, não funciona mais mandar o seu post ou mostrar o seu trailer. Você tem que elevar essa experiência, como eu tô te falando, tá? Cara, existem N formas de fazer isso, mas sabe o que é mais legal? Você pode inventar uma nova. É como eu falei, eu tenho um grupo no WhatsApp de roteiristas, a gente tava conversando sobre isso lá. Eu falei, cara, a gente tá aprendendo muito a andar ainda nessa parada de internet, de marketing cinematográfico na internet, criação de audiência. A gente tá aprendendo a andar nessa parada, por quê? Porque é algo muito novo. A gente tá tão acostumado, foram décadas de um cinema que era sempre a mesma coisa, sempre o mesmo modelo. Só que com a chegada dessa parada chamada internet, cara, não só o cinema, mas todos os outros mercados mudaram de vez. E o nosso cinema tá mudando de uma maneira que a gente não consegue nem acompanhar, certo? Então fala pro seu professor de faculdade pra ele começar a ensinar coisas que são úteis, cara. Porque a faculdade, nossa, nada contra, mas deveria ser ensinado coisas realmente que fazem diferença na vida de um cineasta. Coisas que fazem diferença real, tipo, como eu atraio o público? Que tipo de experiências eu posso criar para tornar o meu filme independente irresistível perto da produção da Netflix? É isso que vai fazer diferença na vida do cineasta, e não algumas outras paradas aí, que infelizmente não vem ao caso agora. Vamos lá, quinta, filmes se tornam propagadores. O seu filme vai deixar de ser o produto principal gerador de receita. Por que isso? Vamos lá, para você entender. Hoje em dia, cara, músicos não ganham mais dinheiro com música. Pasmem, nem os músicos nível Taylor Swift, os caras não ganham mais dinheiro com música. Por quê? Porque paga muito pouco, muito pouco. E tipo, imagina um músico independente. Você acha que o Spotify vai pagar o cara bem? E quantos streams na música dele ele precisa ouvir para conseguir pagar um aluguel de R$800? Não é mais a música, não é mais o filme. Isso são apenas propagadores, como na música. Os músicos usam a música deles para atrair novas pessoas, mas a grana vem dos produtos auxiliares, vem de aparições em eventos, vem de acordos. Assim será cineastas. O nosso filme, infelizmente, ainda que seja incrível e mude a vida das pessoas, as pessoas não veem como um produto de ticket alto, de alto valor, tá? Mas eles ainda assim são incríveis para você propagar os verdadeiros geradores de receita, que serão produtos auxiliares relacionados ao seu filme, serão cursos, consultorias e muitas outras coisas que você, na sua posição de cineasta empreendedor, deve encontrar para tirar o melhor proveito e monetizar o seu filme de uma maneira que ninguém mais está fazendo. Então os filmes se tornarão como advertisers, como dizem os americanos. Que palavra bonita, né? Advertisers. Que é basicamente propagadores. Eles serão o que vai levar sua mensagem, atrair novas pessoas e farão essas pessoas se interessarem pelos produtos relacionados ao seu filme. Bom, pessoal, qual que é a mensagem principal desse vídeo? Basicamente que o sistema tradicional mudou. O que funcionava antes não funciona mais. O Covid-19 veio para mudar muita coisa mudou. O nosso mercado está mudando de uma maneira que é quase impossível de acompanhar. O que cabe a nós é encontrar maneiras novas de fazer a parada acontecer e tornar isso viável e principalmente monetizável, porque a gente precisa sim de dinheiro para continuar atuando no cinema em um nível que a gente quer, para fazer isso profissionalmente. Porque ainda que você não se preocupe com dinheiro, você seja um diretor 100% artístico, você não vai conseguir atuar em um nível que você deseja sem ganhar dinheiro com as suas produções. Se você quer ser um cara 100% artístico, seja, mas você não vai conseguir durar nesse mercado sem trazer dinheiro pro bolso de alguém fazendo filmes. E espero que seja pro seu. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Não se esquece de olhar os links aqui embaixo, tá? Tem um canal do Telegram onde eu falo muita coisa também sobre roteiro, sobre marketing cinematográfico. Tem o kit de produção, onde aí você pode baixar totalmente grátis mais de 10 arquivos para ajudar na produção do seu filme. Dá uma olhada lá no Instagram também, tem muita coisa bacana lá. E confere o primeiro link na descrição, a plataforma Originou. E não se esquece de conferir o primeiro link na descrição, que é Originou, que é essa plataforma de cinema totalmente independente, totalmente de guerrilha, com muito filme, muita série bacana lá dentro, tá? E é uma plataforma que de fato fomenta o cinema brasileiro, como eu já falei antes. Então dá uma olhada nos links aqui embaixo, se inscreve nesse canal, se inscreve nesse podcast, onde quer que você esteja vendo ou ouvindo essa mensagem. E é isso aí, vamos falar de cinema.